A Rádio Senado vai levar ao ar a série A Gente Também Fala Tupi. São 70 pequenos programas e o primeiro estreia nesta sexta-feira, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. A série vai destacar, por exemplo, que nomes de coisas que você come, como mandioca, ou de lugares onde você mora, como Curitiba, têm origem no tupi, idioma que era falado por indígenas e com grande influência no português. Para falar sobre este assunto, convidamos Ana Sueli Arruda Câmara Cabral, professora de Linguística e coordenadora do Laboratório de Línguas Indígenas da Universidade de Brasília, estudiosa de línguas indígenas brasileiras, entre elas as do tronco linguístico tupi. Professora Ana Sueli, prazer contar com a sua presença. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia.
Professora, qual a origem do idioma tupi?
Então, o que tem sido chamado popularmente de tupi é a língua que foi falada no Brasil por indígenas que habitavam um terço da costa atlântica, do Rio de Janeiro até o Baixo Tocantins, no Pará. Tinha uma língua irmã dessa língua tupinambá, que era falada no que hoje é o estado de São Paulo, que é conhecido como tupi antigo ou tupi austral. Então, a origem dos povos tupi, na realidade, não é, existe o tronco linguístico tupi. E essa língua tupinambá e essa língua tupi antigo, elas fazem parte, elas são classificadas geneticamente, não é, como uma das 10, pertencente a uma das 10 famílias do que veio a ser chamado de tronco linguístico tupi, que é um tronco muito antigo, de aproximadamente 5 mil a 6 mil anos, não é, que teve sua origem, muito provavelmente, em Rondônia. Não é? Então, o que as pessoas chamam de tupi, na realidade, não corresponde ao que linguisticamente é tupi, não é? Quer dizer, o tupinambá e o tupi antigo são línguas do tronco tupi. Mas, por exemplo, o tupinambá é a língua, mas foi falada por vários povos que tinham nomes diferentes, mas que falavam variedades de uma mesma língua ao longo da costa brasileira, não é? Então, nós tínhamos muitos indígenas, não é? E dentre eles, os tupiniquins, os potiguaras, os tamoios, os tupinambás, os temininóis, os caetés, os tabajaras, os tupinaés e muitos outros. Então, todos esses índios, eles falavam variedades da língua tupinambá e do tupi antigo. Então, quando as pessoas falam, no Brasil se fala tupi, no Brasil se fala ainda várias línguas do tronco tupi.
Perfeito.
Várias línguas, não é? São mais de 60 línguas vivas do tronco linguístico tupi. Mas nós estamos falando especificamente do tupinambá, que foi falada na costa brasileira, certo?
Perfeito, agora ficou entendido. E a gente aqui nessa entrevista vai convencionar, digamos assim, professora, chamar aqui as línguas, né, desse tronco, né, de, até para facilitar para o ouvinte, né, de tupi. O que a senhora acha? A gente fazer aqui uma simplificação.
Línguas tupi, certo.
Agora, em certo momento, o tupi chegou a ser uma espécie de, digamos assim, língua nacional no território brasileiro nas décadas depois da chegada dos portugueses, professora Ana Sueli?
Olha, quando os europeus chegaram aqui, não é, tanto portugueses, franceses, holandeses, não é, todos eles tiveram que aprender a língua dos tupinambá, não é, a língua tupinambá, a língua que a gente está chamando de tupi, certo? Que era o tupinambá. Então, evidentemente, a maioria era de nativos, não é? E toda a colonização que foi braba, né? Começou muito forte no Nordeste, não é? Principalmente, e que devastou, foi uma devastação, assim. Então, mas no início todos tiveram que aprender a língua dos tupinambá. certo? E a grande prova disso é quando houve a expulsão dos franceses no Maranhão, não é? A soldadesca que foi com os Tupinambá da costa brasileira para São Luís do Maranhão, para o início da colonização do Amazonas e do Grão-Pará, foram todos falantes dessa língua, dessas variedades, desse tupi antigo, certo?
Ok, é interessante aqui então a influência, né, do tupi aí nas primeiras décadas depois da chegada dos portugueses. Agora, a professora Ana Sueli, com o tempo o tupi, né, essas línguas, né, que fazem parte do tronco tupi, foram aos poucos deixando de ser usadas a ponto do tupi hoje ser considerado uma língua extinta. Como é que foi esse processo que levou o tupi?
Sim, então... Desculpe, eu cortei você. Nós temos ainda o Nhengatu, não é? Que é uma língua que ela se originou, não é? A partir do Tupinambá, durante a colonização do Amazonas e do Grão-Pará, não é? Sim. Quer dizer, do Maranhão e do Grão-Pará. Então, quando começou toda a colonização nessa área, né, ao longo do Amazonas, né, saindo do Maranhão, a língua dos Tupinambá foi usada pelos jesuítas e pelos portugueses no processo de colonização. Né? Depois ela foi proibida pelo Marquês de Pombal, né, com o Diretório dos Índios, né, em 1750, mas... no Alto Rio Negro, não é? Lá em São Gabriel da Cachoeira, nessa região, não é? Da Cabeça do Cachorro, a dificuldade de acesso, não é? Impediu que essa língua fosse extinta, porque eles continuaram falando e se tornou a língua franca, e ela vive até hoje, não é? Hoje é considerada uma língua oficial. Então, não é o Tupinambá, mas é uma língua que se desenvolveu no contato, né? Não perdeu suas origens genéticas, é uma língua tupi-guarani, mas ela veio do Tupinambá, certo?
Ok, então a gente vê que nessa região, então, aí línguas, né, originárias do Tupinambá continuam vivas. Agora, professora Ana Sueli Cabral. Estamos conversando com a professora Ana Sueli Cabral, que é professora de Linguística da Universidade de Brasília. A gente está aqui conversando com a professora porque amanhã a Rádio Senado, né, nessa sexta-feira, lança uma série de 70 episódios com o tema A Gente Também Fala Tupi, para mostrar que no dia a dia, na nossa linguagem, muitas palavras que usamos têm origem no tupi. Professora, qual a influência do tupi no português falado aqui no Brasil?
Há muitas, né? Então, a gente sabe que as primeiras palavras, né, de origem tupi de outras línguas indígenas, que a gente chama de brasileirismos, né, elas foram registradas, inclusive, pela primeira vez, num dicionário de língua portuguesa em Portugal, né, por Rafael Blutow, no seu vocabulário português e latino. Com muitas palavras já no dicionário, mostrando, né, que fazia parte do léxico da língua portuguesa, independentemente do português do Brasil e de Portugal. Isso é muito importante e já revela, não é, que foi um reconhecimento, o primeiro reconhecimento, que essas palavras já tinham adentrado a língua portuguesa desde o início, né? Porque os portugueses aqui chegaram, não conheciam a fauna nem a flora. Então, quase toda a nomenclatura, não é, os nomes dos animais, das plantas, dos lugares, não é, quase todos são de origem tupi. Isso aí ninguém pode apagar, não é? E está na história, nos livros, não é, de biologia, científicos, e na fala do povo no dia a dia, e não só o léxico, não é, de toda essa biodiversidade, não é, do Brasil, mas também há verbos, não é, como ninguém, palavras como inhaca, não é, cutuque, que é cutucar, né, que vem do verbo cutuque, furar, não é, catucar, do tupinambá. Então nós temos, e provavelmente nós temos também influência no modo como a gente coloca as palavras no enunciado, nas frases, não é? por exemplo, a dupla negação no Nordeste, eu não vou não, não é? Tudo isso é muito, muito, eu, ao meu ver, é muita influência, não é, do Tupinambá, sobretudo no Nordeste, ainda hoje, não é, a faquinha que corta o fumo na feira, o tabaco, é, não é, é, tem o nome, quissé, não é, todos esses nomes, e os nomes dos alimentos, beiju, então, é muita riqueza, não é, e tudo isso está não só na língua, está na nossa cultura, a nossa cultura brasileira, não é, que tem na base, não é, os indígenas e os africanos, não é, que fizeram que a gente tivesse essa cultura tão, tão bonita, não é, e tão especial, tão diferenciada.
Maravilha! Professora Ana Sueli Cabral, muito obrigado aqui pela entrevista, aqui pelas explicações, falando aí desse assunto que é muito interessante, apaixonante, né, aí das línguas, o tupinambá, o tupi antigo, suas variações, a sua influência sobre a língua portuguesa. Um abraço para a senhora, muito obrigado e bom dia.
Bom dia, e eu desejo que muitos indígenas participem desse programa falando suas línguas, para que o Brasil conheça cada vez mais essa diversidade linguística do Brasil. Obrigada.